e janeiro de 2024, a jornalistas, delegados sindicais, conselhos de redação, presidente da ERC, gestores do grupo e aos então ministros da Cultura e ministra do Trabalho. Valorizamos os trabalhos parlamentares e queremos, através da nossa ação, contribuir para o prestígio e para a capacidade de fiscalização da Assembleia da República, mas não será com o contributo do PSD que contribuiremos para banalizar o instrumento do inquérito parlamentar, porque, naturalmente, e como é experiência diária nesta Casa, o Parlamento pode e deve questionar, indagar ou fiscalizar os temas que entende como relevantes para o país, para o interesse geral, mas também para este caso em concreto, com o recurso ao regular e normal funcionamento das comissões parlamentares. A esse propósito, refira-se, aliás, que nas longas horas de trabalho parlamentar em torno da situação pela qual passou o Grupo Global Media, o PSD, tal como as outras bancadas, questionou, indagou, inquiriu os diferentes intervenientes, cumprindo com afinco as funções de escrutínio e fiscalização subjacentes a um tema de interesse público e de preocupação para o futuro do jornalismo no nosso país. Mas entendemos também que, com o contributo das diferentes bancadas parlamentares, foi possível esclarecer e garantir que eram do conhecimento público e geral informações relevantes quanto à sustentabilidade e situação financeira do grupo, com impacto nos compromissos que este tinha e tem com os seus trabalhadores e com as suas obrigações legais. Estivemos presentes, como sempre estaremos quando estiver em causa um tema de interesse de todos. O compromisso do PSD é com a resolução dos problemas que afetam a comunicação social, o jornalismo e os jornalistas. Um compromisso sério e rigoroso. E nesta nova legislatura continuaremos a pautar a nossa atitude por este comportamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou aqui uma indicação à Câmara, que me parece que é uma indicação simpática. Estão a assistir várias escolas hoje ao nosso plenário, o Agrupamento de Escolas da Oliveira do Bairro, Colégio Cantinho das Descobertas, Agrupamento de Escolas de Estarreja, Escola Profissional Digital de Lisboa, Prime School Anglo-American School Estoril, Agrupamento de Escolas de Forte da Casa, Agrupamento de Escolas de António Gedeão Laranjeiro e Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz. Muito bem-vindos. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito também para saudar o público nas galerias. Volvidos 50 anos depois de abril e em abril, voltamos a convocar a Assembleia da República para pensar, refletir e decidir se quer atuar sobre os desafios urgentes que reconhecemos e as dificuldades que existem no setor da comunicação social para continuar a garantir a esperança numa democracia plena, ou se quer continuar a fazer o mesmo de sempre, arrastar os pés, sem ir à raiz dos problemas e colocar pensos rápidos numa ferida que se está a tornar crónica. O que discutimos aqui hoje é sobre a Global Media, mas não se esgota na Global Media. E é por isso que quero, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PS, fazer um reconhecimento público à coragem, resiliência e resistência que os trabalhadores do Grupo Global Media, nas diferentes empresas e publicações, do DN ao JN, da TSF ao Jogo e tantas outras, que tiveram e continuam a ter para continuar a garantir a idoneidade da profissão e a dignidade de todos os seus profissionais. Sabemos bem, foram inúmeras audiências com o nosso Grupo Parlamentar e audições posteriormente realizadas em sede de comissão. O trabalho que se tem vindo a realizar representa bem o papel que este Parlamento pode e deve ter. Ao longo de meses foi possível, audição a audição, esmiuçar o que aconteceu no âmbito do processo de reestruturação acionista do Grupo Global Media e agir. Foi sempre clara a nossa posição. ao lado dos profissionais e do pluralismo, que se garante uma comunicação social sem amarras. Das inúmeras audições, resultou claro que a entrada de um fundo internacional no grupo Global Media, o World Opportunity Fund, sediado nas Bahamas, com a Union Capital Group como entidade gestora, provocou alterações profundas que determinaram a nomeação do novo Conselho de Administração. Durante este período, é público e devidamente escrutinado nesta Casa que existiu uma tentativa de desvalorização de marcas históricas da nossa comunicação social e do próprio grupo, dos seus trabalhadores e até de várias violações à lei de imprensa, de que resultaram várias queixas à entidade reguladora. Em tempos, chamamos a atenção publicamente para a importância da intervenção da ERC no âmbito dos seus poderes de regulação e supervisão, em particular para a entrada deste Fundo Internacional para o grupo e consequente prática de atos de gestão que lhe sucederam. Mas questionemos. Atuou ou não atuou a ERC dentro das suas competências e atribuições? Aplicou ou não aplicou a lei da transparência que regula a titularidade da gestão e dos meios de financiamento das entidades que perseguem atividades de comunicação social? Atuou ou não atuou a Assembleia da República no âmbito dos seus poderes de fiscalização da ERC ao questionar em sede de audição parlamentar todos os trâmites do processo de aquisição pelo fundo? Foi ou não foi questionado sobre a titularidade das unidades de participação que podiam constituir participações qualificadas? Esteve ou não a ERC, sempre solicitada, presente a prestar todos os esclarecimentos e, em bom rigor, atuou ou não atuou dentro dos limites legais que tem? Senhoras e senhores deputados, permitam que clarifique e simplifique. Usou ou não usou a Comissão Permanente responsável sobre esta área todos os meios ao seu alcance para fiscalizar a entidade reguladora que foi, sempre que chamada, cooperando com o Parlamento? Caras e caros deputados, é verdade que o processo exigia mais celeridade. Ainda assim, é bom lembrar que estávamos perante um Conselho Regulador recentemente indigitado. Também nos recordamos bem porque é que tal aconteceu. E é hoje claro que a inoperância do PSD na altura para chegar a acordo com as indicações para o Conselho Regulador não ajudou de facto na celeridade deste mesmo processo. Se há lição que devemos retirar é que ter uma entidade reguladora paralisada é paralisar o bom funcionamento da nossa democracia. Mas é também por isso que aquilo que nos é exigido hoje é agir. E agir implica uma clara avaliação do que significa a deliberação da ERC ao declarar a falta de transparência do fundo, acionando o artigo 14º e que teve, por exemplo, como efeitos imediatos, a suspensão do exercício dos direitos de voto e a suspensão dos exercícios dos direitos patrimoniais. Chegados aqui, é realmente importante olhar para o futuro, para a nova estrutura acionista que está hoje à frente do grupo, para a administração, presidência executiva e, sobretudo, para os profissionais que continuam todos os dias a trabalhar e a lutar pela sobrevivência destes títulos históricos. O que implica questionar que papel deve desempenhar o Parlamento, que desígnio deve ter no âmbito de um problema que não foi circunstancial, mas que é estrutural, de um setor fundamental para a informação credível, esclarecida e plural, que deve nortear a comunicação social. É aqui que deve ser exigida a cada bancada e a esta Assembleia da República que não voltemos a falhar ao jornalismo e à imprensa livre. É aqui que não devemos ser parte da peça de teatro estreada por jornalistas à noite de Saramago, em que são interrompidos pelo boato que o jornalismo morreu. Há um grito de alerta para a perda do controle editorial, para as administrações, para os baixos salários, a precariedade. Mas eles não desistem e nós, no PS, também não. E é exatamente aqui que deve ser feito um trabalho sério e responsável, coloca o dedo na ferida estrutural do que vem a acontecer nos grupos de comunicação social, na desvalorização dos jornalistas, na razia das redações, que exige um trabalho hercúleo dos jornalistas que ainda resistem. Tem ou não a Comissão de Cultura e Comunicação Social o poder de fiscalizar a atuação da ERC, como é o objetivo da deliberação proposta para uma comissão eventual? Tem ou não a Comissão de Cultura e Comunicação o dever de voltar a chamar a ERC para ouvir sobre a deliberação que foi pela primeira vez aplicada ao declarar a falta de transparência do fundo com as consequências sabidas? Aquilo que se pergunta aqui hoje, perante os dados que temos e que ouvimos da própria ERC e que todos reconhecemos, é que é mesmo urgente ter uma política pública para a comunicação social que salvaguarde os seus profissionais, proteja os órgãos de comunicação social de aquisições, como é que aconteceu na Global Media. Aquilo que se pergunta aqui hoje é se esta Assembleia da República deixará de criar instrumentos ocasionais e faz o seu trabalho estrutural de afinação do relógio legislativo e isso não se faz numa comissão eventual. Aquilo que se pergunta aqui hoje é se esta Assembleia da República reúne o consenso necessário para responder ao que já ouvimos da ERC, dos vários stakeholders do setor e representantes dos jornalistas. Estaremos disponíveis para garantir esse consenso alargado, cumprindo os propósitos que apresentamos no programa eleitoral. Como dizia a Presidente da ERC, está mais do que na hora de fazermos uma reflexão para garantir que a comunicação social responde cabalmente às necessidades dos cidadãos. Está mais do que na hora de pensarmos coletivamente em modalidades de apoio à comunicação social, desde que seja transparente. E é mesmo a agir que queremos trabalhar. E é para isso que é preciso olhar para a lei da transparência e intensificar a cooperação com outras entidades reguladoras, sejam financeiras, sejam de comunicações como a Anacom ou a Autoridade da Concorrência. Mais cooperação para mais transparência. E é também para isso que é urgente olhar para os poderes da ERC, para o seu estatuto, modernizá-lo e adequá-lo aos novos desafios dos novos tempos. Perante isto, revisitar as questões referentes à titularidade dos órgãos da comunicação social. Quem pode ter e até onde é que pode ter uma intervenção numa empresa que pode exercer o domínio de um órgão de comunicação social e a identidade dos seus titulares. E é também por isso que temos de fazer uma referência à segunda dimensão proposta no âmbito das iniciativas, além da ERC, e que passa pela LUSA. Que fique claro, da nossa parte não há equívocos. Continuaremos a defender que o Estado deve ter na agência LUSA uma maioria hegemónica de capital e posteriormente alterar o modelo de governação, tal como deve permitir que o serviço da LUSA possa ser prestado gratuitamente a todos os órgãos de comunicação social com impacto em todos os grupos, que permitiria naturalmente reduzir custos. Senhoras e senhores deputados, se quisermos clarificar o que será feito no futuro, tem ou não tem a Comissão Permanente de Cultura e Comunicação poderes para fiscalizar a ação do Governo ou vir um novo responsável da pasta? Porque também já sabemos que o negócio da aquisição não chegou a ser concluída porque as circunstâncias políticas alteraram-se e, na altura, o maior partido da oposição considerou que deveria ser o próximo Governo a tomar essa decisão. E é essa mesma decisão que aguardamos que o atual Ministro da pasta apresente, agora que são Governo e até incorporaram esta medida do programa do PS. Senhoras e senhores deputados, é mesmo com uma ação estrutural, agindo ativamente nos instrumentos legislativos que são necessários e urgentes, num consenso alargado, que se impõe que podemos trabalhar e não voltar a deixar o jornalismo ficar mal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, que terá tolerância de limite máximo que foi dada ao PAN para considerar, mas pedia que não ultrapassasse essa para não termos outro limite para considerar. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que o PS vem aqui dizer, aliás, no tom também usado pelo PSD, é que reconhece que há um problema geral, até que reconhece as causas do problema geral, mas no concreto não quer saber. Ficou evidente para qualquer pessoa que estivesse naquelas audições aos acionistas e aos trabalhadores da Global Media que há muito, muito por esclarecer no negócio da Global Media. Os trabalhadores e os jornalistas da Global Media querem esta comissão de inquérito. Ao recusar a comissão de inquérito, o PS está a deixar mal os jornalistas da Global Media. Está a deixar mal
Obrigado,
todos aqueles
deputada.
Que querem o esclarecimento. E, portanto, como é tão evidente que há tanto por esclarecer, termino, Sr. Presidente, a minha pergunta
Agradeço.
É simples. Quem é que o PS está a proteger?
Obrigado.
O que é que o PS não quer que se saiba?
Muito obrigado. Sra. Deputada. Deputada, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão, Sra. Deputada Joana Mortágua. Bem, o Partido Socialista sempre deixou muito clara a sua posição. O Partido Socialista, desde o início, esteve sempre ao lado dos trabalhadores, ao lado da solução para uma comunicação social que seja transparente fomos exatamente os primeiros até a colocar publicamente a situação da entrada do fundo e questionar diretamente a ERC sobre esta matéria. O que nós entendemos é que a Comissão de Cultura e Comunicação tem poderes no âmbito dos seus poderes de fiscalização para acompanhar esta matéria, para chamar a ERC. E mais, o Partido Socialista entende que a Comissão de Cultura e Comunicação Social deverá continuar a fazer esse papel de acompanhamento e chamar à Comissão todos os novos responsáveis da administração que estejam envolvidos neste processo da Global Media. Portanto, nós não voltamos as costas, pelo contrário, estamos disponíveis para trabalhar e mexer naquilo que realmente é o bucílis da questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.